Muito bem, vamos falar sobre 2016, as perspectivas desse ano, né? Eu já expliquei aqui, a nossa produção hoje é às 7, a partir das 7 horas, manteve contato com Jair Almeida e com Raimundo Lima para falar da situação das legendas aqui em Afogados, né? Os desafios do PSB, por exemplo, sem a figura de Eduardo, com o governador Paulo Câmara como a referência da legenda, como é que fica o partido em cidades como Afogados, né? No caso do PT, até onde todas essas situações envolvendo o partido vão terminar, quem fica e quem sai da legenda, né? Se pode haver realmente um outro nome deixando o PT nesse processo aqui em Afogados e na região, como o partido vai buscar aí aumentar, porque o projeto do PT para esse ano era de aumentar os quadros. O projeto do PSB era de manutenção de hegemonia, pelo menos aqui na região, né? E em Pernambuco também, vai falar a partir de Afogados. Então, nós buscamos Jair Almeida e Raimundo Lima para falar dessas questões. O Jair confirmou com a produção, como eu já falei, o Raimundo Lima alegou que tinha uma prestação de serviço a uma unidade básica de saúde no São Brás, em virtude disso, não teria tempo de participar. A gente insistiu, né, considerando que falamos com todos hoje pela manhã, mas o Raimundo justificou informando que não teria mesmo condições e, óbvio, o espaço ficou aberto para um outro nome do PSB local, mas estamos aqui com o Jair como nosso convidado. Se você tiver perguntas para ele, já sabe o telefone, já sabe o zap, já sabe a internet, 3838-1213-996-580-5554, www.radiopajeú.com.br. Jair, a pergunta é essa, até onde toda essa situação envolvendo o PT enfraquece o partido na base? Será que dá para escapar ileso de todo esse processo pelo qual o PT tem passado ou não? Prazer tê-lo conosco, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior, bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, bom dia especial à minha esposa Fatinha, que ficou lá na loja aí tomando de conta do nosso pequeno comércio, já que, certo, afinal de contas, alguém tem que trabalhar, né, desse povo do PT, porque parece que a gente é que não tem o que fazer, né? O povo do governo sempre tem algo para fazer, para não participar, certo, dos debates, mas estamos aí, Nil Júnior, né, num ano onde o PT se renova, certo, aí nas esperanças da melhora do governo Dilma. Essa é nossa principal preocupação hoje com o Partido dos Trabalhadores. Temos aí uma perspectiva boa de, pelo menos, encaminhar certas coisas que não conseguimos encaminhar em 2015. E, certo, a discussão do impeachment, na minha avaliação, já jogaram a toalha, já estão partindo aí para 2018 com a história de Lula, que todo dia, certo, a Rede Globo se encarrega de colocar alguma menção negativa, né, à sua pessoa, porque é a grande liderança do Partido dos Trabalhadores, é uma liderança mundial e todo mundo está querendo tirar uma casquinha, né? Até esse promotor aí também que convocou Lula para depor com sua esposa, certo, Marisa, né, que graças a Deus foi cancelado, né, esse depoimento, porque o Conselho do Ministério Público, né, o Conselho Nacional, acabou entendendo que não era interessante essa discussão como o promotor havia feito, né, e cancelou o depoimento hoje de Lula, que iria depor sem problema nenhum. A gente acha interessante, de partir para o que você perguntou, é que tudo relacionado ao PT, a Lula, a Dilma, certo, ganha, assim,
uma
áreas
super exposição.
De... uma super exposição, áreas de super corrupção, de partido da vergonha nacional. E quando, na verdade, certo, a gente hoje não teve nenhum processo contra o ex-presidente Lula. Parece que Lula já está na cadeia enjaulada, como você lembrou aqui, depois do carnaval, né, daquele bloco que saiu com a imagem de Lula na jaula, né? Alguns querem realmente prendê-lo. Prendê-lo para quê? Prendê-lo para que ele não seja preso mais uma vez na presidência da República desse país e continue fazendo esse país voltado para os mais necessitados, para os que mais precisam, para as pequenas cidades e para as pequenas famílias, principalmente. Veja uma coisa interessante, né? O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né, notadamente aí a partir de documentos da Suíça, tem recursos desviados, né, para a Suíça em seu nome, no nome da sua filha, no nome da sua esposa. Eu imagino se isso acontecesse com Dilma ou com Lula. Já estariam tudo certo? Sendo indiciado, sendo chamado para depor. Mas, na verdade, Eduardo Cunha, ninguém viu a mulher dele ser chamada, ninguém viu, certo, a filha dele ser chamada para depor. Então, existe uma super proteção contra todos que são contra o PT e uma super valorização contra tudo contra o PT. Mas a gente, né, não foge desse debate, né? Você constantemente tem chamado a gente para tratar desse assunto e a gente, eu, o Emílio Vasconcelos, o partido como um todo, não foge desse debate porque a gente tem uma noção muito clara de que não somos isso que a imprensa tenta passar para a gente, que o que está em jogo, né, não é simplesmente uma eleição, é o povo no poder. Ninguém, certo, desses que estão aí fora do poder, dessas estruturas, né, financeiras que sempre tomaram de conta dos principais recursos desse país, estão achando ruim porque hoje os recursos estão sendo rateados com os que mais precisam. A gente tem dificuldade, sim, Nil Júnior, a nível nacional, em relação a essa repercussão negativa em cima da sigla, mas eu acho que são coisas pontuais. A gente tem partido aí que perderam muito mais deputados, né, com a criação desses novos partidos aí, como o Partido da Mulher, né, que saiu muita
gente... Que é um homem que preside.
Não, uma mulher.
Aqui em Pernambuco é um homem.
Então, tem outros partidos que perderam muito mais deputados. Acontece sempre isso, essa mudança de partido de alguns, mas no final das contas nós não vamos ter grandes prejuízos, não. E exemplo disso é aqui na nossa região, né, do Pajeú. Nós temos três prefeituras, né, incluindo aí Custódia, que não é Pajeú mais, mas é da região próxima aqui. Temos três prefeituras e temos aí a confirmação dos três candidatos, né, à reeleição pelo Partido dos Trabalhadores. Se sondou a questão de Luciano Duque, né, que é o prefeito do PT da maior cidade, né, do Pajeú, que sairia do PT, não, já confirmou que não sai. Né? Temos o Romério Guimarães em São José também, partindo aí para a reeleição no Partido dos Trabalhadores, e o doutor prefeito lá de Custódia, também Luiz nessa Carlos. Mesma situação, Luiz Carlos. Então não temos nenhum grande problema em relação a isso, e vamos enfrentar essa eleição, né, como sempre enfrentamos, com muito... com muita tranquilidade, com muita calma, e sabendo que o futuro desse país passa pelas eleições, passa pelo esse debate contra a corrupção, passa por esse debate também de afirmação dos partidos. Né? Parece que só existe o PT e os outros. Né? Ninguém fala mais em um partido que tenha uma referência com todo esse problema que a gente tem, igual o Partido dos Trabalhadores. Então a gente está muito tranquilo em relação a isso, e vamos sim tocar o barco para frente. Aqui em Afogados nós não temos nenhum problema, ao contrário, certo, Nil Júnior? A gente tem alguns filiados novos que estão procurando o partido para se filiar, inclusive com interesse de disputar vaga também na Câmara de Vereadores. Né? Isso é importante para a gente e mostra que essa repercussão negativa, certo, em relação ao partido, ela não se concretiza aqui em Afogados da Engazeira. Temos aí pesquisas que o partido vem fazendo também a nível municipal que aponta, né, uma pré-candidatura do PT, né, como uma possibilidade de unificar aí a oposição, como uma possibilidade de mudança para Afogados da Engazeira. E isso tem deixado a gente muito satisfeito e muito feliz.
Falando desses nomes, dê alguns exemplos aí. Quem são os novos filiados que o PT está buscando arregimentar aqui?
Olha,
sempre teve dificuldade de... digamos, chapas competitivas também para o Legislativo. Isso é um fato histórico. À exceção do Braz Emílio, a gente não tem, né, não teve, pelo menos na história recente, um nome do PT conseguindo um mandato legislativo.
Veja o seguinte, a gente está ainda na articulação, né? Quando isso concretizar, a gente vai, certo, fazer talvez até uma coletiva para a imprensa e apresentar aí o time do partido para as eleições de 2016. O que eu posso dizer é o seguinte, é que a gente está discutindo aí internamente, a nível de PT, a definição de um nome pré-candidato à Prefeitura de Afogados da Engazeira, que posso ser eu, mas posso também ser o empresário e companheiro Emílio Vasconcelos. Pretendemos aí, nesse prazo de 30 dias, definir esse nome, se eu ou ele será o pré-candidato. Aí, com uma preocupação de também não sair isolado, como na última eleição, a nossa discussão é dentro da oposição e defendendo uma candidatura única da oposição. vamos lançar a nossa pré-candidatura. Agora, vamos também respeitar os outros partidos, a vereadora Antonieta, que se colocou como pré-candidata, né, os outros vereadores também que estão aí dentro dessa discussão, outros partidos, como o PSOL, como outros que a gente tem discutido. Há também a possibilidade de o PT também apoiar. Nós vamos lançar nosso pré-candidato para discutir, né, e puxar um pouco esse debate, porque temos sido questionados muito em relação à questão da oposição, que não tem se movimentado. Então, acho que o PT vai dar esse mote aí a partir do lançamento da sua pré-candidatura e procurando unificar a oposição, que esse é o nosso principal objetivo dentro dessa discussão.
Agora, falando a respeito de todo esse processo, como é que você está vendo o posicionamento do ex-prefeito Totônio? Você acha que tem uma possibilidade de contar com o Totônio na oposição ou já trabalham hoje sem essa perspectiva?
A gente sempre trabalhou, certo? Sem essa perspectiva. Acho que Totônio é o nome aí para vice de Patriota, que na minha avaliação é prego batido, ponta virada. Eles estão só aguardando aí chegar o final aí do prazo para definir isso, né? E cada um arregimentado do seu lado, reforços, né? Os que são aliados de Totônio, que tem alguma rejeição a Patriota, Totônio traz. Os que são aliados de Patriota, que tem alguma rejeição a Totônio, certo? Patriota traz. Essa é a estratégia que a gente tem percebido aí do PSB para juntar forças para fortalecer a sua candidatura, que eu digo aqui a vocês, certo? Segundo dados que a gente tem visto, a eleição de Afogado da Engazeira não é fácil não, viu? Ninguém tá eleito, e eu diria a você que hoje a oposição em Afogado da Engazeira tem mais votos do que a situação tinha há um ano atrás nas eleições, certo? Que a ex-prefeita Gida liderava.
Então, deixa eu entender. Você disse que, primeiro, por exemplo, essa indicação, essa confirmação do nome de Paulo Valadares como integrante aí da equipe da Casa Civil, você disse que já está tudo certo, já faz parte do que está sendo discutido para a Totônio integrar a chapa?
Com certeza, né? E e Totônio nunca escondeu isso, né? Aqui mesmo, na Rádio Pajô, ele sempre deixou bem claro que a insatisfação dele era em relação a essa questão de Paulo, e a questão resolvida, né? Agora, a discussão em relação à vice, ele tem dito que tem que passar pelo crivo dele, né, que ele não deixa isso de lado, e para mim isso é prego batido, ponta virada, é só questão de tempo para se apresentar essa chapa, que será os nossos adversários, né, na eleição municipal.
Agora, de onde é que você tirou? Você tem dados que você está dizendo que a oposição tem mais voto que os governistas?
A gente tem feito pesquisa, Nil Júnior, né? É claro que a gente não tem pesquisa registrada que eu possa lhe passar aqui dados, mas a gente tem feito levantamento, não só preocupado em relação à intenção de voto, mas também em relação à questão da avaliação do governo, em relação à questão também do Partido dos Trabalhadores dentro dessa discussão. Uhum. Isso tem fortalecido e animado a gente, né, a defender uma pré-candidatura do partido, e também essa sensação de unidade da oposição, que tem fortalecido muito isso. A gente tem percebido essa necessidade e essa aceitação da população.
Você está falando em avaliação do governo. Na sua opinião, e com base no que você diz ter de informação, quais seriam hoje as áreas mais vulneráveis da gestão Patriota, aquelas que mais deverão ser exploradas pela oposição?
Olha, Júnior, a gente tem as áreas principais, né, como saúde e educação, né, como áreas assim que a gente tem muita restrição em relação a essa gestão Patriota, onde se fala muito, né, e se age pouco. Recentemente, por exemplo, na área de educação, eu não entendi direito, mas saiu notícia aí que a prefeitura, né, cancelou o contrato de vários professores, né, sob a alegação, segundo eu soube, de que o Tribunal de Contas teria orientado isso. Imaginei até que fosse para fazer um concurso público, porque se o Tribunal de Contas orienta que tem muito contratado, é para fazer concurso público. Mas, na verdade, a gente não tem aí a indicação de concurso público. O que eu soube é que no lugar desses contratados vão ser colocados pessoas bolsistas para substituir essas pessoas, e não acho que esse seja o melhor caminho para uma educação de qualidade em Afogado da Engazeira, né?
Então, educação vai ser o alvo.
Um dos alvos. A gente tem várias discussões em relação à questão, por exemplo, também dos gastos, né, da Prefeitura de Afogados da Engazeira. De modo geral, a gente percebe assim uma falta de prioridade. O discurso é um, mas na prática, quando a gente vai ver, certa prioridade, infelizmente, de Afogados da Engazeira é de eventos, é de festas. Né? A gente já citou aqui em outros momentos que, por exemplo, a Secretaria de Cultura, do seu 1 milhão e poucos reais gastos durante o ano de 2015, 1 milhão foram para duas empresas, né? E não são empresas que aí valorizem a cultura popular de Afogados da Ingazeira. Então a gente vê aí claramente um governo populista.
Jair, eu estive sábado em São José do Egito e ouvi pessoas da oposição a Romero lá em São José do Egito. É impressionante, estou dando esse exemplo que certamente vai servir para cá. É impressionante como todo mote de combate à gestão do Romero lá tem como pano de fundo o PT e a questão da Lava Jato, do Mensalão, e tentam fazer sempre atrelar a imagem de quem integra o governo, a imagem do PT em nível nacional, tentando explorar por esse viés dos escândalos. Você já está preparado para esse tipo de embate aqui em Afogados? Você já está ciente de que esse tema vai ser muito abordado?
Ah, Júnior, com certeza. Essa é a maior arma da oposição, né, nesse sentido. Mas numa eleição municipal, Júnior, e o eleitor conhece Jair, onde o eleitor conhece Emílio, ele vai saber fazer essa distinção, né, em relação... Nós temos problemas de corrupção de filiado partido, de deputados, inclusive presos, mas não é uma endemia, não é uma situação desse tipo aí, a Chico Gunha aí, que tenha pegado tanta gente assim dentro do Partido dos Trabalhadores, certo? E graças a Deus o Partido dos Trabalhadores aqui em Afogados tem um respeito muito bom em relação a isso, e não temos nenhuma dificuldade de debater isso. Eu acho até que vai ser um mote errado, né? Porque se atacar a gente aqui em relação a isso, não vai pegar, não vai colar essa imagem negativa de alguns problemas que acontecem no Partido dos Trabalhadores, que acontecem no PSB, né? E aí eu digo aqui só que tem as maneiras diferentes de agir em relação a isso. Recentemente, né, algum tempo atrás, eu disse que aqui em Afogados da Ingazeira existia também problemas relacionados à gestão do PSB, até citei que existia um mensalão do PSB, e veja o seguinte, né, gente, se fosse em relação ao mensalão do PT, todo mundo tinha caído em cima, tinha sido investigado, e a gente teria partido para a defesa nesse sentido. Mas, na verdade, o PSB fez foi entrar com ação contra mim, né, por dano moral, porque eu estava falando...
E deu em que aquilo?
Aquilo deu numa audiência que foi marcada agora para conciliação, acabou sendo adiado, a gente está aguardando. Não temos interesse nenhum de fazer acordo, porque o que a gente falou...
Você não vai voltar atrás na declaração.
Porque, nós estamos vivendo aqui o processo eleitoral em 2013, e a gente sabe o que foi que aconteceu nessa eleição. Você que cobriu, né, de forma jornalística, não política, esse evento, você sabe que essa foi uma eleição marcante para Afogados da Ingazeira do ponto negativo. Né? Se a gente tem hoje uma questão negativa em relação ao Partido dos Trabalhadores, a sociedade em relação à corrupção, a Afogados da Ingazeira na eleição passada também não foi diferente. Ela deixou marcas e marcas negativas. A gente acusou o PSB aqui de compra de voto e troca de voto por poços, por horas máquinas, né? A gente tem segurança de que isso aconteceu. Teve a investigação da Polícia Federal, o Ministério Público aí pedindo também a cassação do prefeito pelo famoso caso da pasta vermelha, que inclusive eu tenho a sentença da juíza aqui que cassou, né, em primeira instância o mandato do prefeito. Disse aqui recentemente que se em Afogados, em Pernambuco, tivesse uma justiça no estilo de Janot, né, procurador-geral da República, no estilo do próprio Sérgio Moro, o prefeito de Afogados da Ingazeira não seria patriota, não. Ele teria realmente sido cassado, porque os indícios foram muito fortes e todo mundo sabe disso. Mas, certo, a discussão hoje, né, em Afogados da Ingazeira não passa por isso. A gente se dispõe, né, Júnior, a discutir a corrupção aqui em todos os seus aspectos. A gente vem aqui para discutir a corrupção a nível nacional, mas, certo, se discute pouco na corrupção em relação a nível estadual, a nível municipal, e parece que quando a gente fala, né, nós é quem estamos sendo corrupto ou quem estamos errando, né, ao questionar ações que a gente tem segurança, né, de que isso realmente tem acontecido de forma muito forte aqui, influenciado o resultado das eleições. Eu disse aqui e vou retificar, em Afogados da Ingazeira não existe mais eleição, certo? Existe é aquela questão de quem tem mais ganha, é o famoso leilão, né? E isso a própria campanha do atual prefeito fez questão de demonstrar na sua campanha eleitoral, certo, de 2012, passando a imagem que era a maior campanha, era que tinha a melhor estrutura, dando a impressão de que essa força financeira resolve as eleições e, infelizmente, resolveu mesmo em Afogado da Ingazeira.
Bom, eu vou botar pimenta no debate. Eu vou perguntar para os nossos ouvintes o seguinte. Na sua opinião, qual hoje é o melhor nome? Qual é o melhor nome hoje da oposição para disputar a prefeitura? Tem vários nomes aí que são colocados pela opinião pública, pelos próprios partidos, né? Qual hoje é o melhor nome da oposição para disputar a prefeitura? Você acabou de dizer do Jair, dizendo que vai discutir aí com, entre ele e o Emílio, qual o nome o PT vai indicar para o bloco oposicionista, para discutir com as forças de oposição. Mas, obviamente, a gente tem ouvido outros nomes sendo cotados, né? Vou dar um exemplo do Zé Negão, eventualmente do Vicentinho, a Antonieta colocou o nome à disposição. Qual hoje seria o melhor nome da oposição para disputar a prefeitura? Você vai ligando, eu vou chamar o intervalo, daqui a pouco a gente começa a ouvir as primeiras opiniões e debater o que pensam os ouvintes com o pré-candidato a pré-candidato Jair Almeida. 10h38. O debate das 10. Muito bem, estamos de volta com o debate. Jair Almeida é o nosso convidado. Eu estou perguntando aqui, na sua opinião, qual deve ser o melhor nome da oposição para disputar hoje a prefeitura em Afogados da Ingazeira. Lucinalva Carvalho está dizendo que no momento não vê ninguém na oposição com condições de enfrentar o José Patriota. Kelly Brito está dizendo que o melhor nome é Jair Almeida e Antonieta. E os melhores nomes são Jair e Antonieta, está dizendo que fica indecisa entre os dois. Sandro Pereira, Jair está convicto que Lula e Dilma estão sendo apadrinhados pelo STF, porque as delações da Lava Jato, já está nítido que eles estão envolvidos. E gravou um zap aqui, vamos ouvir o zap, o que quer falar? Cadê?
Melhor nome que eu vejo é Jair mesmo, mas então que não vai adiantar muita coisa.
Está dizendo que é Jair, mas não vê que vai adiantar. Nil Júnior, acho que o melhor nome da oposição é Jair. A Nilza Medeiros está dizendo. Renata está dizendo que jamais votaria em Totônio. E o que que é, meu Deus do céu? Jamais votaria em Totônio e o Patriota, fora que ele não fez nada pelo povo, né? É o que está dizendo aqui a Renata, pelo que eu entendi. Essa aqui grava o zap, cadê?
Ô, Nilton, eu tô em Valadares. Só não, tem não. Ele mesmo e é Patriota. Tá assim.
Tá aí sua opinião. Aqui, vamos com mais uma, cadê?
Bom dia, meu Júnior. Eu queria que você desse uma olhada no céu para você ver o que está acontecendo com o sol.
Acontecendo com o quê, menina?
Bom dia, meu Júnior.
Vou olhar para cima.
Queria que você desse uma olhada.
Vou levar a olhar para cima e, por favor, me diga o que é que está acontecendo. Eu não posso ir olhar para cima agora para dizer o que está acontecendo. Quer comentar as opiniões aí, Jair?
Bem, meu Júnior. Primeiro, certo, agradecer aí as referências, né, da maioria dos ouvintes aí, né, colocando meu nome como o principal nome aí para enfrentar, né, a reeleição aí do atual prefeito. Quero concordar também com o Lucinalva que condições financeiras realmente ninguém tem para enfrentar o atual prefeito. Agora, condição e coragem, certo? Sem ser a financeira, nós temos e muito. E pode ter certeza, se alguém pensou que em Afogado da Ingazeira ia ter uma eleição aqui só com um candidato, está enganado, viu? Nós vamos ter no mínimo dois. E essa é a nossa principal discussão nesse momento e vamos aprofundar para também apresentar para a sociedade esse nome, né, que unifique a oposição e que possa, certo, combater aí o bom combate. E, assim, de certa forma, Nil Júnior, vai acontecer no Pajeú, né, um combate bem interessante entre PT e PSB, né, os principais partidos hoje nessa discussão, nessa linha de combate. Aqui em Afogado da Ingazeira, o PT hoje é o principal partido de oposição à gestão do PSB e não vai ser diferente, certo? E o PT, com certeza, aqui em Afogados vai fazer esse debate bom com esses prefeitos do PSB que votarem a Aécio, porque vai ser uma marca também que a gente vai pichar neles, né? Se eles vêm para cima da gente com a questão da corrupção, a gente vai para cima deles em relação à questão, principalmente do prefeito aqui, Patriota, de ter votado em Aécio, né? Um candidato de direita, né? Contrário a tudo que ele defendeu quando sindicalista aí nos tempos de Dom Francisco, como ele muito fala e como a gente lembrava aqui um pouco Dom Francisco em relação a esse programa que você vai colocar aí. Então é muito, vai ser um bom debate, não tenho dúvida, e a gente está se preparando para isso.
Aqui pela internet é a Patrícia Marques. Ela está reclamando. Queria saber por que outros presidentes e partidos também não vêm para os debates. Ela reclama que só PT e PSB, ela diz que não é democrático. Está reclamando aqui. No campo da oposição, que outros partidos estão tendo a mesma linha? É porque tem partido que muda tanto, mas alguns se mantêm ou na oposição ou no bloco governista. Com que partidos o PT conta nessa discussão sucessória?
Júnior, veja o seguinte, em relação a essa questão de partidos, né, o que acontece aqui no debate, ele se reflete também em termos de organização. Você tem uma ideia, surgiu aí uma discussão de que, a nível nacional, né, o Supremo só iria permitir que partidos com seus diretórios compostos poderiam concorrer a eleições municipais. Né? E o PT é o único partido que tem todos os seus diretórios em todas as capitais, né? Então o PT seria o único partido que teria condição de ter candidato em todas as capitais do país. Você tem uma ideia, até Geraldo Júlio, nessa condição, não será candidato, porque o PSB não tem diretório em Recife, é uma comissão provisória. Então o que se reflete aqui no debate, em relação ao que a ouvinte diz, é um pouco disso. Em Afogados da Ingazeira, apenas dois partidos existem com o diretório, o PSB e o PT. E a gente tem, né, participado dessa discussão em relação à sucessão, no estilo do que aconteceu também na última eleição, entre PT e PSB, e naquela época o PSDB, que hoje não tem mais, por exemplo, essa posição de oposição, já que, né, praticamente a família Mariana é quem está tomando de conta do PSDB e são aliados. Então, naturalmente, né, essa polarização PT e PSB vai aprofundando aqui em Afogados na Ingazeira, e a gente acha muito bom que isso seja feito, porque são dois projetos aí muito distintos de país e de município, e a gente quer apresentar aí o modo petista de governar em Afogados na Ingazeira, sem sombra de dúvidas.
Bom, aqui a Ana Lúcia está perguntando se você acha que Edmilson Policarpo vai ficar na oposição ou vai ficar ao lado do prefeito?
Júnior, eu sou bem incerto em relação a isso. Eu acredito que a coisa vai ficar do jeito que está, né? Quem está em governo vai ficar em governo, quem está na oposição vai ficar na oposição. Não vejo aí possibilidade de grandes mudanças, não. A não ser que haja um descontentamento e aconteça o que aconteceu na eleição passada, né? Que no finalzinho do tempo de migrar, ele estava, né, junto com a ex-prefeita Giza e pulou para a Frente Popular. Mas não acredito que isso aconteça, não.
Bom, falando a respeito dos nomes que estão colocados aí, a gente já falamos de alguns nomes e ouvimos aí as pessoas comentando a respeito disso. Você acredita que alguns desses nomes poderão levar o projeto realmente até o final? Porque eu fico olhando muita gente colocando o nome à disposição, mas dos nomes que eu vejo aí, eu me pergunto, quem é que vai, por exemplo, tem Zé Negão e Vicentinho, vou dar dois exemplos. Eles ficam meio que entre a cruz e a espada, porque eles têm um mandato legislativo, para muitos, quase que assegurado, um projeto de reeleição assegurado, mas ter que colocar o nome à disposição para uma disputa majoritária seria largar um projeto e priorizar outro projeto. Né? A própria Antonieta, que tem um nome aí colocado para vereadora, como é que você está vendo a disposição? Porque eu estou percebendo em você, no Emílio, que no caso de vocês, vocês vão até onde for possível ir mesmo, quer dizer, não tem outro projeto, não se enxerga, vocês estão colocando à disposição de ir até o final com essa história. No caso dos demais nomes, você também consegue ver essa disposição?
Júnior, veja o seguinte, a gente vê aí possibilidades e uma abertura para que se discuta outros nomes. É isso que a gente não quer fechar. Agora, eu concordo com você, né, quem tem essa disposição mais segura, mais firme, é o PT, realmente. Né? Tanto que, assim, de todos os partidos, tem logo dois pré-candidatos nesse momento, que é uma coisa que a gente precisa resolver também para fortalecer ainda mais essa pré-candidatura do partido. A gente tem, a nível estadual, o partido aí também se articulando e fortalecendo candidaturas, né, em municípios onde a gente não tem a prefeitura, né? A exemplo de Recife, aí com certeza vamos sair com a candidatura forte de João Paulo, né? Temos a possibilidade em Carnaíba de sair com a candidatura aí de Anchieta. E aqui em Afogados da Ingazeira também teremos aí uma possibilidade. É claro que, Nil Júnior, a gente não pode fechar essa discussão antes das convenções, mas diria para você que tem grande chance de a gente ter um enfrentamento aqui PT-PSB nas eleições municipais, por essa disposição que a gente tem demonstrado e que o partido tem ratificado, né?
Uhum. A Iraci Pereira está dizendo que se você enfrentar patriota, vai levar uma surra.
Deu vontade de falar uma brincadeira, né? Mas eu vou falar assim, de forma séria, olha, levar surra pra gente não é problema, né? Eu vou lembrar mais uma vez aqui o que um amigo meu me disse na última eleição, disse, Jair, o PT para chegar à prefeitura de Afogados da Ingazeira vai ter que levar 3 surras, né? E quem sabe ele não predestinou. Eu digo, então dê a primeira que fica faltando só 2. Então eu vou dizer à colega agora que dê a segunda que fica faltando só 1. Tá certo?
Na sua opinião, esse tipo de leitura, né, de que o patriota hoje, algumas pessoas ligadas a ele dizem, não, o patriota hoje tem uma reeleição relativamente tranquila, porque não tem mais uma figura como a ex-prefeita Giza, que protagonizava o debate pela oposição. Você vê isso, esse tipo de argumento, como aliado ou como adversário do prefeito? Isso pode virar contra ele? Ou você também enxerga essa dificuldade?
Nil Júnior, a gente tem que ser realista e, principalmente hoje, disputar com quem está com o poder, certa máquina do município nas mãos. É difícil em Afogados da Ingazeira, é difícil em Serra Talhada, é difícil em São José do Egito, em todas as cidades, né? É claro que quem está com o poder, com a máquina, ele tem uma vantagem à frente dos outros, né? E isso não é diferente aqui em Afogados da Ingazeira. Eu diria que realmente ele é favorito para ser reeleito, né, prefeito de Afogados da Ingazeira. Agora, atrelado aí, a gente tem eleições também onde os favoritos às vezes não ganham, né? E Afogados da Ingazeira não vejo perspectiva de uma eleição fácil, não. Certo? Acho que quem ganhar a eleição aqui em Afogados da Ingazeira vai ganhar, mas vai ganhar com dificuldade. Não tem ninguém eleito aqui antes da abertura das urnas, não. E a gente está trabalhando para isso. Nosso desafio hoje, na oposição, é juntar essas forças. Acho que a gente, da forma como está, a gente tem poucas condições, porque a gente está assim, solto. A partir do momento que a gente juntar essas forças, que tiver uma candidatura única de oposição, as nossas chances aumentam, e acredito que a gente possa, quem sabe aí, certo, trazer uma bela surpresa para Afogados da Ingazeira, e aí ficar com as 3 maiores cidades do Pajeú nas mãos do Partido dos Trabalhadores, né? A exemplo de Serra Talhada e São José do Egito.
Bom, essa daqui gravou, vamos ver o que ela quer falar no zap, diga lá do zap.
Olí, bom dia. Aqui quem fala é Lúcia.
Lúcia.
Pereira. Já se candidatou para vereador e não ganhou, quanto mais para prefeito. Essa eleição é de Totonho e patriota e de ninguém mais.
Pois é, Lúcia, e esse é o desafio, é um caminho teimoso, né? Certo? É se candidatando, não ganhando e voltando, e tem um exemplo aí a nível mundial até de um presidente dos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, que foi candidato a vereador, perdeu, foi candidato a prefeito, perdeu, foi candidato a deputado, perdeu, e saiu a senador, acabou sendo candidato a presidente e ganhou, tá certo? Então, nada distante disso. A nossa intenção não é ganhar, assim, pessoalmente. Nossa intenção é se propor a ser um gestor de Afogados da Ingazeira no estilo que as pessoas pedem, no estilo que as pessoas gostam, no estilo do que o governo federal de Lula e de Dilma tem feito, né, com as pequenas cidades. É voltar realmente o debate, né, para as grandes prioridades do município, é deixar de ser um prefeito populista que se preocupa muito em fazer eventos, né, para iludir o povo, e partir realmente para a prática, é aproveitar melhor esses recursos financeiros. Você tem uma ideia, né, Júnior? Se fala muito de falta de recursos, mas a Afogados da Ingazeira tem uma receita ali que está em torno de 70 milhões de reais em 2015. Não é pouco dinheiro. E aí a gente fica perguntando, onde é que esse dinheiro está investido? Né? Se reforça aqui, apenas 11 poços artesianos foram furados no município durante 2015 com recursos do governo municipal, isso em torno de 70 mil reais. Então esse governo prioriza a agricultura, prioriza, né, a gestão de água nas comunidades rurais, principalmente ele que prometeu acabar com a falta de abastecimento na zona rural. Vai cumprir essa promessa de campanha? Não vai. Por quê? Porque, na verdade, quando chegou no poder, mudou e não vai cumprir essa promessa por falta de prioridade em relação à gestão de água. Eu cito isso para a gente ter uma ideia. São 6 milhões de reais, em média, que entram na Prefeitura de Afogados por mês. Então, é muito recurso para pouco trabalho prestado. A gente também, Nilson, precisa falar, certo, em relação à questão do que eu falei aqui do piso do magistério, né? São José do Egito, por exemplo, estava vendo uma matéria recente, já paga o piso do magistério aos seus professores, inclusive aos que recém-concursados, né, que estão assumindo o emprego, e já paga retroativo a janeiro. E Afogados da Engazeira? Já paga esse piso do magistério? Será que só aqui em Afogados não tem recurso para pagar os professores? Será que essa dificuldade é só no município de Afogados da Engazeira, que não tem recurso? E aí a gente faz aquele debate, na verdade não tem recurso ou não se prioriza realmente o piso do magistério aos professores, não se prioriza realmente a educação dos nossos filhos em Afogados da Engazeira, porque professor mal pago é professor também desestimulado para dar aulas, né? A gente tem um exemplo aqui de Quixaba, que paga o piso, certo, com a maior facilidade e tem um dos melhores índices de educação da nossa região. E aí eu conversava com a secretária, qual é o milagre que vocês fazem que em Afogados não faz? Eu disse, o milagre é simples, é que o prefeito dá carta branca para que a gente pague o piso, mesmo que gaste acima dos recursos do Fundeb. E isso não acontece aqui em Afogados da Engazeira, por quê? Porque a educação não é prioridade, porque professor bem pago não é prioridade em Afogados da Engazeira.
Bom, as opiniões aqui, Francisco Santino. Se falar mal das pessoas fosse voto, Jair ganhava. E está dizendo que Jair só fala e só reclama. A Ednei Nogueira, dizendo que Jair não deveria entrar nessa disputa, acha que perde. Vianney está dizendo que, pelo que vê na zona rural e na cidade, é difícil hoje alguém na oposição, está sendo genérico, não está falando especificamente de Jair, bater o atual prefeito. Eliane Lima acha que o nome da oposição deve ser o nome de Antonieta, está defendendo aqui o nome de Antonieta. A Patrícia Marques, eu já registrei a opinião dela agora há pouco. Quem mais aqui no painel interativo também para registrar? Pedro Almeida diz, quer saber como é que Jair vai falar se faz parte do partido mais corrupto da história, onde vários dos seus representantes estão presos. Essa aqui quer falar no Zap? O que é que você quer falar no Zap?
Sim, aqui é Dea Solange Silveira. Eu acho que uma candidata para competir com um patriota seria Antonieta, mas ainda, mesmo assim ainda perde. Bom dia, tchau.
Jair, sua consideração aí sobre esse balaio de opiniões.
Eu vou falar em relação a Pedro Almeida, que diz aí que o PT é o partido mais corrupto. Eu ficaria, Pedro Almeida, com uma indagação a você, que está ouvindo, aos ouvintes também da Rádio Pajeú, se de fato o Partido dos Trabalhadores é o partido mais corrupto, ou se, por outro lado, o Partido dos Trabalhadores é o que mais combate a corrupção, por isso que você está vendo tantos casos de corrupção aí, certo, sendo investigados e sendo punidos. Eu pergunto a você se antes, na história desse país, antes de Lula, antes de Dilma, você viu algum empresário ser preso porque participou de conluio para eleger certos candidatos. Se você chegou a ver algum senador, algum deputado preso, se você chegou a ver um ex-presidente no top de Lula, certo, ter aí a sua vida vasculhada de cima a baixo, sem impedimento do governo em relação a isso. Então, na verdade, essa sensação é uma sensação por quê? Porque a gente está num governo transparente, onde está num governo que não domina os meios de comunicação. Eu vou abrir um parênteses aqui e colocar uma situação interessante, né? Que hoje está se descobrindo, né, o merendão de São Paulo, né? E recentemente a gente teve aí uma participação do um deputado estadual do PSDB, né, que estava naqueles eventos, inclusive fazendo uma menção a Lula como corrupção, certo? Aparecendo aquela imagem da mão faltando um dedo, né, melada de óleo. E esse deputado é o principal envolvido, né, nesse escândalo do merendão em São Paulo. Então, é uma coisa assim meio constrangedora. Parece aquela situação do batedor de carteira que toma sua carteira e aponta para você, pega o ladrão. Né? E a gente precisa fazer esse debate de forma muito tranquila, né? Eu fico preocupado e ao mesmo tempo tranquilo em relação ao que o ouvinte disse, porque eu quero chegar a algum canto se eu critico, se eu falo tão mal das pessoas. Eu queria deixar bem claro que não tenho nenhuma dificuldade aqui pessoal, certo? Nem com patriota, nem com ninguém do governo, E as minhas colocações não vão no campo pessoal, falar mal das pessoas. Nós estamos falando mal aqui da gestão. E não é simplesmente por falar. A gente está falando e apresentando como seria a gestão do Partido dos Trabalhadores à frente dessa prefeitura. Então nós estamos fazendo uma oposição no estilo quero mais. Não estamos só aqui para criticar. Nós estamos aqui para criticar no sentido de melhorar. E eu tenho certeza que muitas das nossas críticas têm feito a gestão patriota melhorar. Você vê aí, por exemplo, Nil Júnior, na questão do lixo, né? Essa aquisição da compra desse carro, ela acontece muito por força da sociedade, por força da oposição. O próprio Padre João aqui cobrou várias vezes essa situação. A gente também cobrou, o Emílio fez matérias questionando isso. E as coisas acabam acontecendo em função disso. Porque se a sociedade não faz esse debate, que não cobra, é como se ela estivesse satisfeita e tivesse tudo perfeito. E nosso papel na oposição é muito nessa linha. A gente tem, não posso elogiar, por exemplo, a Prefeitura de Afogados, que não paga o salário mínimo como salário base. Né? Não posso aceitar a desculpa de que não existe dinheiro, quando a gente vê aí certo, um orçamento aí de 70 milhões de reais anuais para a Prefeitura de Afogados da Ingazeira. Não posso, né, deixar de criticar quando a gente debate a corrupção, a falta de transparência na gestão do município de Afogados da Ingazeira. Uma das marcas da gestão do PT à frente da presidência da República. Não posso deixar de falar quando, por exemplo, a CGU, né, a Controladoria Geral da União, esteve aqui em Afogados da Ingazeira e encontrou várias irregularidades só em ações do governo federal, só em recursos federais, como no caso, por exemplo, do Bolsa Família, várias recomendações para que o governo ajustasse esse programa semelhante demais ao que aconteceu em Solidão e em Itabira. A única diferença é que aqui a CGU não fez uso político dessas informações. Né? O PT não se aproveita dessas informações para fazer um debate, certo, político a partir do governo. Certo? Se a gente quis saber disso, a gente sabe praticamente um ano depois, né, a partir das informações públicas. Mas ninguém veio chegar aqui do PT, ó, tem isso aqui de irregularidade no governo, certo? Usa isso como moto. Então a gente faz esse debate, mas é o bom debate. Espero que os ouvintes da Rádio Pajeú, os eleitores de Afogados da Ingazeira, possam ter essa noção. É claro que aqueles mais apaixonados nunca vão aceitar, né, as críticas, as sugestões que a gente faz. Mas, na verdade, esse debate é para melhorar a Afogados da Ingazeira, e a gente está muito consciente de que a oposição e o PT têm contribuído muito para isso em Afogados da Ingazeira.
Bom, Jair, eu quero agradecer sua participação dentro do nosso debate. Vamos ter vários debates, ouvindo várias lideranças de vários partidos. Certamente também vamos ter quem fale, né, por outras legendas que estão no processo. Esse ano vai ser um ano puxado para todos nós, tanto para a gente aqui da rádio como para vocês que fazem a oposição, para quem faz o governo. Vamos ter muita coisa para debater. É o ano da eleição, né? E a gente certamente vai se encontrar outras vezes também. Quero agradecer sua participação, né? Esperava que, entendo aí o que falou o Raimundo, mas me dera ter uns dois aqui para a gente poder debater mais amplamente. Se não foi possível agora, certamente vai ser possível em outro momento. Muito obrigado.
Do Júnior, a gente é quem agradece essa liberdade, esse espaço que a Rádio Pajeú, certo, permite, né, a oposição, ao governo, de se colocarem de uma forma justa, de uma forma democrática, e isso engrandece demais o debate de Afogados da Ingazeira. Eu digo aqui a você que a política de Afogados da Ingazeira, ela é diferenciada muito pelos espaços, pela discussão que a Rádio Pajeú promove. Né? E como a gente conversava aqui no intervalo, é muito ainda a referência do nosso Dom Francisco, que defendia muito essa questão dessa abertura, né? dessa comunicação sem ter laços, que escute um, que escute outro, e que se equilibre em cima disso. Queria deixar aqui aos ouvintes que em breve também o Partido dos Trabalhadores vai estar definindo a sua pré-candidatura. A gente vai se dispõe a vir aqui na Rádio Pajeú reforçar e fortalecer essa discussão em relação às eleições de 2016. E, né, aqueles eleitores de oposição que têm me questionado, dizem, olha, e aí a candidatura, certo, da oposição, não vai ter candidato não? Eu posso dizer a você que vai ter candidato sim, que a gente vai definir, né, o mais rápido possível em relação a isso. E o PT vai puxar essa discussão não é definido o seu pré-candidato aí nesse, no prazo aí de uns 30 dias, a gente está aí já apresentando nosso pré-candidato para esquentar mais esse debate, que a coisa está muito
boa. Vai
ser
voto, vai ser que se decide na
não,
conversa?
Não, a gente vai definir na conversa, como foi na última eleição, né? De novo, eu e Emílio definimos aí quem seria o candidato do PT, né? Nesse momento com uma preocupação maior, que nós não estamos definindo só a pré-candidatura do PT, mas nós estamos discutindo também uma pré-candidatura do grupo de oposição, né? Essa é a nossa preocupação. Esperamos que a nossa decisão de uma pré-candidatura não afaste, né, os outros partidos, porque isso não é que o PT queira sair sozinho ou queira tomar de conta da questão, mas nós vamos apresentar um pré-candidato para discutir dentro do conjunto de oposição. Quero dar um abraço aqui no colega Anchieta aí, que também representa o partido lá em Carnaíba, né? Está nessa discussão também. Quem sabe não vai ser o pré-candidato, né? Ou o candidato, né, da oposição lá em Carnaíba. E a gente precisa desse fortalecimento. O PT não foge ao bom debate, e PT e PSB é sempre um bom debate, e a gente está aí disposto a isso. Muito obrigado, Júnior. Um abraço para seus ouvintes.
Obrigado, acabou o debate. Música.